Vamos começar agora a nossa quarta unidade da disciplina de Direito Administrativo. Essa quarta unidade, ela procura demonstrar a estrutura da administração pública. Você pode acompanhar pelo texto que, a partir do Decreto-Lei 200, de 1967, se dividiu a estrutura da administração pública em administração direta e administração indireta. Então, teoricamente, a administração direta seria aquela que poderia realizar as políticas públicas, as obras públicas, os serviços públicos diretamente. Então, quem constitui a administração direta? Bom, a direção dos órgãos de Estado. Então, você pega na prefeitura municipal, o que é a administração direta? O gabinete do prefeito e o seu secretariado. No governo do Estado, o gabinete do governador e o seu secretariado. Na presidência da República, o gabinete da presidência e o seu ministério. Então, veja que, em tese, a administração direta, ela poderia, ela sozinha, resolver todas as suas atividades. Políticas públicas, serviços públicos, atividades administrativas. Entretanto, com o decorrer dos anos, com o aumento da demanda, com a ampliação dos direitos, com a necessidade de uma presença cada vez maior do Estado na vida pública, a administração cria instrumentos, cria entidades, cria braços para realizar essas atividades. Então, o Decreto 200, o Decreto-Lei 200, ele vai estabelecer possibilidades de organização administrativa naquilo que se chama administração indireta. São entidades criadas com autonomia, com mais autonomia administrativa, financeira, operacional, para realizar atividades do Estado. Então, o que é que constitui o campo da administração indireta? Bom, nós temos as autarquias. Autarquias como, por exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, veja como é que funciona na prática. A administração direta, MEC, Ministério da Educação, Gabinete do Ministro, para cuidar de uma área específica de atuação educacional, qual seja o ensino federal superior, se cria uma entidade autárquica. Então, a Universidade Federal de Santa Catarina é uma autarquia que se subordina, que se submete ao Ministério da Educação, para realizar uma atividade específica e, na realização dessa atividade específica, ela tem determinada autonomia. A universidade, por exemplo, tem autonomia para definir a sua política educacional, para definir nos parâmetros estabelecidos a carga horária, a criação de seus cursos, a sua legislação interna. É claro que ela não tem autonomia financeira, por exemplo, porque ela depende do orçamento da União, do Ministério. É claro que ela não tem autonomia completa para contratar professores, porque ela depende de autorização, não só do MEC, como do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Mas o que é que importa dizer é que foi criada, então, a possibilidade de se instituir autarquias para realizar determinadas atividades. Outra figura da administração indireta é o que se chama de fundações. Então, existem as fundações também que existem para realizar determinadas atividades, específicas atividades, que originalmente poderiam ser da administração direta. Então, para quem mora, por exemplo, em Florianópolis, o setor de cultura é desempenhado pela Fundação Franklin Cascais. Existem, no âmbito do Ministério, a Fundação Nacional do Índio, Fundação Catarinense de Cultura. São as fundações públicas, né, criadas na forma de entidades da administração indireta que auxiliam a administração pública a realizar determinadas atividades ou serviços, né, públicos. Né. Tanto as autarquias quanto fundações, elas não têm esse caráter comercial ou... Não é nem caráter comercial, elas não têm uma atividade comercial, uma atividade econômica, melhor dizendo. Elas são criadas para realizar políticas públicas, serviços públicos. Elas não têm uma competição de mercado, não se assemelham a entidades privadas. Bom, quando for o caso que o Estado precisa atuar no mercado, então o Decreto-Lei 200 possibilitou a criação de sociedades de economia mista ou empresas públicas. Essas sim, daí já regidas mais por normas também de direito privado. O Banco do Brasil, a Petrobras, por exemplo, são sociedades de economia mista. É claro que elas têm a maioria do capital público, portanto, são entidades estatais. A Petrobras e o Banco do Brasil não deixam de ser entidades estatais, embora se regulamentem também por normas de direito privado. Pessoa para entrar no Banco do Brasil ou na Petrobras, como é que a Petrobras e o Banco do Brasil admitem seus empregados? Por concurso público. Qual o regime de emprego que se adota ali? Estatutário ou seletista? Estatutário, aliás, seletista. Então veja, regime seletista, norma de direito privado. Concurso público, norma de direito público. A Petrobras e a sociedade de economia mista lançam suas ações na Bolsa de Valores. São constituídas na forma de sociedades anônimas, ou seja, normas de direito privado. Mas se submete ao controle também do Tribunal de Contas, norma de direito público. Então, as sociedades de economia mista, as empresas públicas, elas não são criadas apenas para realizar determinadas políticas públicas, elas têm uma atividade econômica e, como tal, mescla, então, os sistemas jurídicos de direito público e de direito privado. O importante é que essas entidades todas da administração indireta, elas são estatais, elas são do Estado, são componentes do Estado, são o próprio serviço público, são a própria atividade pública. Nós já tivemos no Brasil, isso começou desde a época do presidente Getúlio Vargas, no processo de modernização do Estado brasileiro e da economia brasileira, no processo de industrialização, nós tivemos a criação de muitas entidades estatais desse tipo, né? É claro que durante a década de 80, durante a década de 90, houve uma inversão na percepção, houve uma modificação nos rumos da administração pública e da própria economia, onde o Estado se desfez de muitas dessas suas entidades da administração indireta. Vocês lembram que esse processo foi caracterizado como um processo de privatização das empresas estatais, né? Então, setores de telefonia, por exemplo, passaram, saíram da mão do Estado, passaram à iniciativa privada. Grande parte do sistema bancário público foi para a iniciativa privada. Sistema elétrico, da mesma forma. Então, houve uma diminuição da presença do Estado nesse campo da administração indireta e essas atividades passaram às mãos da iniciativa privada. Mas, mesmo assim, a discussão que se tem é que essas atividades continuam sendo públicas, né? Há um interesse público. Água e saneamento, por mais que se privatize a gestão dessas atividades, não há como negar que a água e o saneamento são direitos fundamentais, ou seja, são serviços públicos. Hoje em dia, o próprio sistema telefônico, não há como discordar que essas atividades são de relevante interesse público. Da mesma forma, a energia. Pouco importa se a energia é gerada ou fornecida por empresa estatal ou empresa pública ou empresa privada. O que importa é que esse bem é um bem público. Então, mesmo que essas atividades foram privatizadas, ou seja, passaram às mãos dos particulares, mesmo assim, dado o seu caráter de interesse público, de serviço público, de bem público, há em torno delas uma estrutura de acompanhamento, uma estrutura de regulação, pelo qual o Estado ainda mantém o acompanhamento sobre essas atividades. Por isso que, ao lado do processo de privatização dessas entidades ou empresas da administração indireta, se criaram as agências, né? As agências reguladoras, que é exatamente para isso, para ver se a gestão dessas atividades de interesse público são realizadas segundo os preceitos que levam em conta essa qualidade do objeto. E a qualidade do objeto, água, luz, telefone, por exemplo, são nitidamente caracterizadas como serviço público. Então, mas o que importa é isso, o que importa é que, mesmo na administração indireta, todas elas estão no campo da atividade estatal, são entidades da administração pública, direta ou indireta, isso tem pouca importância. todas elas atuam no sentido da preservação e da realização de políticas públicas e de bens públicos. Existem outras entidades que se chamam de paraestatais, que não são daí necessariamente entidades públicas, mas também não são entidades notadamente privadas. São entidades que a doutrina chama de paraestatais. Por exemplo, as ordens e os conselhos profissionais, o Conselho Federal de Administração, a Ordem dos Advogados do Brasil. Não são tipicamente entidades privadas, mas também não são tipicamente entidades públicas, né? Elas funcionam, ou o serviço social da indústria, por exemplo, chamado Serviços Sociais Autônomos, que funcionam com base em contribuições dos trabalhadores, das empresas, enfim. Então, essas entidades que situam, que auxiliam o Estado em alguma atividade, reguladora ou não, fiscalizadora ou não, no âmbito profissional ou não, são consideradas como entidades paraestatais em colaboração com a administração. Então, nós temos, de um lado, as entidades tipicamente estatais, de outro lado, as entidades em colaboração, com um forte vínculo com a administração pública, e, num terceiro momento, nós temos aquilo que se chama terceiro setor. Aí, no terceiro setor, não se fala mais em entidades da administração pública. O terceiro setor é constituído sob a forma do regime jurídico de direito privado. São entidades privadas. Só que elas adquirem na sua constituição algumas características que a distinguem das empresas privadas. O terceiro setor, embora regido sobre Código Civil, ou seja, norma de direito privado, eles têm outra característica, por exemplo, a de não ter finalidade lucrativa ou de ser entidades filantrópicas. Embora regida sob norma de direito privado, Código Civil, quando se determina que uma organização social, uma organização não governamental, uma OSCIP, por exemplo, só para citar três casos, quando se estabelece esse tipo de associação, que são associações civis, e se atribui a elas um caráter não lucrativo ou um caráter filantrópico, se for o caso, se distingue essas entidades das entidades nitidamente privadas. E para que elas existem, então, essas entidades do terceiro setor? Elas existem para auxiliar o Estado na realização de determinadas políticas públicas. Saúde, educação, meio ambiente, patrimônio, menores, adolescentes, idosos, etc. Políticas públicas, políticas sociais, que essas entidades, chamadas do terceiro setor, vêm em auxílio ao Estado. Não são aquelas entidades em colaboração, não. São entidades de direito privado, sem finalidade lucrativa, que realizam determinadas atividades públicas. Na realização dessas atividades públicas, então, elas conveniam com o Estado, se organizam com o Estado, recebem recursos públicos para realizar determinadas atividades. É claro que se submete ao controle, tanto o controle interno, quanto o controle da administração, que repassa os recursos, como o próprio Ministério Público. Então, nós temos, na estrutura da administração, para ficar bem claro, nós temos pelo menos três grandes eixos. Aquilo que é a administração pública propriamente dita, direta ou indireta, aquilo que se constitui as entidades em colaboração e aquelas que se constituem entidades do terceiro setor. Todas elas, na verdade, se organizam como um todo, como um sistema, como um todo, para realizar determinadas políticas públicas, seja pelo Estado, seja pelos entes de colaboração, seja pelas entidades do terceiro setor. Isso tudo está na nossa unidade 4. Vocês vão encontrar assim, semelhanças, por exemplo, com o que nós já discutimos na unidade 3, 2, 1. Então, se é sociedade de economia mista, qual o regime de emprego? CLT. Se é autarquia, qual o regime de emprego? Estatutário. Os dois fazem concurso público. Então, conforme a estrutura da administração, conforme o regime jurídico, nós vamos ter uma colocação do pessoal. A gente pode discutir servidores ou empregados a partir da distinção entre a administração direta ou a administração indireta. Nós podemos discutir convênios ou contratos, se é com entidades nitidamente privadas, comerciais, ou se são organizações como OS ou OSCIPs. Ao final, você pode perceber que todos os capítulos têm uma interligação. Mas na unidade 4 é bom ficar bem atento, porque a partir dessa distinção nós podemos avançar para a unidade, para as duas últimas unidades, as 5 e as 6, que tratam exatamente da formalização desses vínculos entre a administração pública e os setores não públicos, por meio de contratos administrativos ou por meio de convênios, perpassando nesse caminho o procedimento licitatório. Por enquanto era isso. Muito obrigado.